UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Olá, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. É, live que você pode assistir no canal do UOL no YouTube, pode assistir também pelo Facebook e nas plataformas de tocadores de podcasts. Bom, é óbvio que essa não é uma live, vamos assim dizer, feliz, né? O Flamengo perdeu a final da Libertadores na prorrogação para o Palmeiras e num erro grosseiro do Andrés Pereira, que, ironicamente, era um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. O Flamengo não jogou bem, decididamente não jogou bem. É, perdeu o primeiro tempo com absoluta justiça, foi superado pelo Palmeiras, sofreu um gol, sabe, parecidíssimo com o gol que já tinha levado o Palmeiras na Supercopa, um espaço enorme para contra-ataque do Palmeiras, bola nas costas do Felipe Luiz, e finalmente o cruzamento para o Rafael Veiga, que chega absolutamente livre. A cabeça de área do Flamengo é um deserto, ninguém aparece por lá, e o Rafael Veiga fez 1-0. A partir daí o Flamengo tentou, pressionou, mas com aquela conhecida dificuldade, né? O Flamengo não tem esquema de jogo, o Flamengo não tem nada. Renato Gaúcho realmente hoje selou de vez o seu destino no Flamengo. Eu, se fosse diretoria do Flamengo, não deixava ele dirigir nem o resto do Campeonato Brasileiro. Mandava embora já. Mas como essa diretoria é meio banana, é capaz de deixar ele pelo menos terminar o ano. Mas é óbvio que ele não vai continuar como treinador do Flamengo em 2022. O Flamengo conseguiu um empate numa jogada absolutamente de talento individual. Gabigol, que toca para o Arrascaeta, que toca de volta para o Gabigol. Gabigol faz o gol, empata. E aí, no início da prorrogação, a bobeada fatal do Andrés Pereira. E ainda tinha tempo, hein? Ainda tinha tempo para buscar. Mas cadê esquema? Cadê tática? Cadê alguma coisa desse time do Flamengo que não seja apenas e simplesmente o talento individual dos seus jogadores? Não foi pouco, né? O Abel soube se trancar lá do Palmeiras. Não acho que o Palmeiras tenha feito também uma grandíssima partida, não, hein? É, deu muita sorte naquela entregada do Andrés Pereira e depois fez o que ele mais sabe fazer, que é se trancar, e o Flamengo foi absolutamente incapaz de chegar ao novo empate que poderia levar a decisão para os pênaltis. Boa noite, André. Como é que você viu o jogo?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bom, o Flamengo... O jogo foi um símbolo do Flamengo, né? Do Flamengo do Renato Gaúcho. Erros individuais, erros coletivos. Aquele primeiro gol é um erro coletivo absurdo. O Felipe Luiz acompanha o Dudu e o Bruno Henrique não acompanha o Mike na ultrapassagem. E depois o Rafael Veiga faz um movimento para receber a bola na área. O Isla, que estava com ele, larga e nenhum volante chega junto, né? Nenhum zagueiro, e acaba saindo o gol. O segundo gol, um erro individual, né? E o Flamengo faz o gol também no seu talento individual, na jogada que você já descreveu, do Arrascaeta com o Gabigol. E a bola do jogo para o Flamengo, se eu tivesse que dar Flamengo, teria sido aquela bola do Michael. Mas aí entra uma outra característica desse Flamengo do Renato: a aleatoriedade. A bola chega no Michael, pode acontecer qualquer coisa. Ele podia ter rolado para trás, ele podia ter cruzado para o Bruno Henrique, mas ele resolveu dar um chute cruzado que não tinha ângulo para fazer o gol. E acabou perdendo a chance, porque era ali. O Palmeiras tinha baixado a guarda, final do jogo, torcida do Flamengo cantando alto depois do empate. Era aquela bola para ser campeão. Só que caiu no pé de um jogador que está fazendo demais para o nível dele, mas que o Flamengo não pode depender, com o elenco que tem, das jogadas e das peripécias do Michael, mas esse Flamengo do Renato depende do talento dos seus jogadores apenas. Então foi a atuação do Flamengo, os gols, todo o andamento do jogo, aquelas substituições malucas no final, que o time ficou sem meio campo. Eu não sei por que ele insiste com aquilo. Para mim é uma coisa de tirar o dele da reta, né? É uma coisa de tipo assim, olha, eu fiz o que eu pude, enchi o time de atacantes, mesmo sem meio campo, mesmo sem criar nada.
Não há como, não há como ele tirar o da reta. O dele está completamente na reta e já foi atropelado. Não há nada que ele possa fazer para tirar o dele da reta. Em relação ao Michel, eu vou discordar um pouco de você. Eu achei que o Michel chutou, deu azar, a bola saiu raspando, entendeu? E se caísse no Gabigol ali, talvez o Gabigol fizesse a mesma coisa. Agora, não consegui entender Kennedy, né? O que que o Kennedy fez até hoje no Flamengo para ele entrar no lugar do Bruno Henrique? Não sei como é que estava o Bruno Henrique, se estava cansado, se estava sentindo alguma coisa, não sei. Mas o Kennedy, por que o Kennedy? O que que o Renato achava que ia fazer o Kennedy nesse jogo? Eu, sinceramente, não consigo entender.
É, a entrada do Kennedy, todas as substituições pareceram assim, umas no desespero e outras por questões físicas. O milagre do jogo foi o Arrascaeta ter suportado tanto tempo e ter sido tão importante no jogo. E, por incrível que pareça, ter crescido no segundo tempo. Aquilo foi claramente a alma, a questão anímica do uruguaio. O Arrascaeta jogou na raça uruguaia dele o segundo tempo e um pedaço da prorrogação. Claramente, no primeiro tempo ele sentiu fisicamente, parecia que não ia aguentar voltar para o intervalo. A chance que ele teve no primeiro tempo, que o Bruno Henrique ajeitou e ele dominou, claramente faltou força na perna para poder finalizar aquela bola. Faltou agilidade para dominar rápido e finalizar com força. O Arrascaeta em forma fatalmente faria o empate ainda no primeiro tempo. Mas a partir daí, aí as substituições, aí se junta um monte de erros, une um monte de erros. Aí a questão, Felipe Luiz saiu, por quê? Porque o departamento médico do Flamengo é uma porcaria, o departamento de preparação física do Flamengo é uma porcaria. Tem que trocar tudo, sair todo mundo. E aí o Felipe Luiz mais uma vez sente a panturrilha, e aí entra o erro do Renato de colocar um jogador que pode ter experiência, mas está sem nenhuma confiança aí no final do jogo. É, no final do tempo normal, ou no final do primeiro tempo, não lembro agora, foi dominar uma bola, se atrapalhou, aí o Renato foi dar esporro nele. A culpa é do Renato, a menos que ele explique alguma coisa agora no vestiário, por que ele botou o René no banco e não o Ramon, né? Pode ser que ele saia com alguma lá, né? É, e aí a gente vai ver. Mas
não,
a
não tem toda desculpa.
Não tem.
Ô André, me desculpa, mas não tem desculpa. Ele botou o Ramon para jogar vários jogos. O Ramon entrou bem. Não tem desculpa, entendeu? Isso aí foi aquela velha covardia do cara que prefere o veterano ao garoto. Prefere botar um veterano para jogar do que um garoto. Olha aqui, chegou aqui nosso primeiro superchat do Paulo André Brasil. Venceu o Palmeiras com um futebol pobre, com um gol de falha grosseira. O que me deixa feliz será vê-lo goleado no Mundial. Olha, Paulo André, não acho que o Palmeiras tenha feito uma grande partida, não. Mas jogou melhor que o Flamengo. Jogou melhor que o Flamengo. Indiscutivelmente jogou melhor que o Flamengo. O Flamengo não teve capacidade para ganhar esse jogo. Outro superchat aqui do Gustavo Barreto. Renato Gaúcho desarma o meio-campo enquanto perde o jogo. Esse cara tem que sair já. Eu também concordo que ele tem que sair já. Eu insisto, demitiria agora, na volta. Já entrega para o Marcelo Fera para dirigir os jogos que faltam para o brasileiro. O Flamengo está com o segundo lugar praticamente garantido, não vai mudar nada. E o Renato não tem mais condição. A verdade é que o Renato não tem mais condição de dirigir esse time do Flamengo. Vamos lá. Aqui tem um outro superchat agora. Pode botar esse superchat aqui do cara que está me fazendo, pedindo para fazer desculpas. Eu vou dar a resposta para ele aqui. RMP, peça desculpa para a torcida do Flamengo. Defendeu a vinda do Renato. Precisa se atualizar para continuar comentando. Fora Renato, fora Brás. Como é que é o seu nome mesmo? Ô Roberto, é o seguinte, eu quero saber quem que você defendia, já que você me parece ser um cara tão expert em futebol. Você defendia a volta do Ceni? Se estivesse com o Ceni, não tinha chegado nem na final da Libertadores, me desculpe. Vai você, André.
Agora fica discutindo.
Caiu, caiu.
Oi, travei? Tá me ouvindo?
Vai você.
Tá, beleza. Não, pensei que tinha travado. Bom, agora também ficar loucubrando sobre essas questões de treinador, quem seria melhor, se o Ceni, se o Renato. A verdade é que o Flamengo tem que pensar em outro nível de treinador, comissão técnica, departamento médico, fisiologia e preparação física para 2022. Vai começar provavelmente uma nova gestão do Rodolfo Landim. E isso tem que ser revisto e de repente, o Flamengo hoje pode estar dando um passo atrás, perdendo um título, que é sempre ruim, né? E hoje o Flamengo tem que lamber as suas feridas. numa final doída, né? Uma derrota doída numa final, uma final brasileira, mas pode ser uma porta aberta para que o Flamengo acorde, porque uma conquista hoje, de repente, se sai aquele gol do Michael, podia se avaliar que estava tudo certo, que estava tudo bem, e manter a estrutura para o ano que vem. E o Flamengo tem que, a torcida, eu tenho uma má notícia e duas boas notícias para a torcida do Flamengo. A má notícia é, o Flamengo ainda vai perder outras Libertadores. Por quê? Porque ele ainda vai chegar na frente em muitas Libertadores para decidir, porque acabou a era do deixou chegar. Antes o Flamengo dependia que os outros deixassem ele chegar, tirando a época do Zico. Agora o Flamengo chega, o Flamengo disputa, o Flamengo está no pódio. Então, no brasileiro...
Mas não sei por que ele vai perder outras, André. Por que ele vai perder outras?
Porque ele vai disputar outras. Não, ele vai disputar outras, ele vai perder e vai ganhar. O que eu estou querendo dizer é que o Flamengo vai chegar. Muitas vezes, se não fizer nenhuma irresponsabilidade administrativa, o Flamengo vai chegar outras vezes, vai perder, vai ganhar. O Palmeiras disputou 6 para ganhar 3. O Flamengo disputou a terceira hoje. Ganhou, mas perdeu. Foi ruim. Mas ganhou cancha. E vai poder... A outra boa notícia. Perdeu, mas vai ter a chance de se reformular. Se ganhasse, provavelmente não ia acontecer. E aí ia continuar parado, jogando parado. E o Flamengo hoje jogou parado no tempo. Era um time dos anos 90, do início dos anos 2000, jogando na base da aleatoriedade, enquanto o Palmeiras jogou com planejamento de jogo. Executou bem? Não executou, porque o Palmeiras não é um timaço. Agora, o Palmeiras na América do Sul tem um treinador, enquanto os outros não tem. Boca Júnior não tem. O River tem, mas aí o Palmeiras conseguiu superar o River na temporada passada, e o Atlético esse ano conseguiu já numa reta final do trabalho do Marcelo Galhardo. O Flamengo não tinha treinador, o Palmeiras tem.
André, vamos ler aqui um superchat, por favor. Amigos, olhando para o futuro, que técnico agora vamos chamar? O Vojvoda? Eu não sei quem é que vai ser chamado, não sei se vai ser o Vojvoda, mas tem que ser um estrangeiro. Para mim está muito claro. Eu discordo um pouco de você que precisou perder para fazer a reformulação. Eu acho que a reformulação já estava decidida. Seja mesmo que o Michael tivesse feito aquele gol e o Flamengo ganhado, eu tenho a impressão que a decisão de reformular amplamente o departamento de futebol, que precisa ser reformulado todo, do goleiro ao ponto esquerdo, não é só mandar o Renato embora. Não adianta nada mandar o Renato embora e continuar com o Tanuri dirigindo aquele departamento médico incompetente. Não adianta deixar mandar o Renato embora e continuar com a preparação física entregue a um amigo do Marcos Braz. Aliás, eu tenho uma séria dúvida se também adianta continuar com o Marcos Braz, ou se é melhor contratar um executivo de futebol profissional, entendeu? Bom, para tocar o departamento de futebol do Flamengo. Porque o senhor Marcos Braz teve a chance de se livrar do Renato depois da eliminação da Copa do Brasil. Ele teve a oportunidade, o Renato entregou o cargo e ele bancou o Renato. Bancou o Renato e hoje perdeu a final da Libertadores, muito por causa dessa decisão de bancar o Renato. Olha aqui, não deu, o Flamengo vacila na prorrogação amanhã. Não, mas isso aqui um outro chat. Tinha um outro superchat aqui que mandaram, mas não puderam. Flamengo teve tudo para perder o jogo. Se não fosse pelo erro do André, seria por qualquer outro. Dezenas de erros defensivos. Eu acho que o Flamengo jogou muito mal hoje. O Flamengo, pelo que jogou, não merecia nem ter chegado à prorrogação. Chegou à prorrogação porque o Palmeiras, e aí é que eu digo que o Palmeiras está longe de ter feito uma grande partida, o Palmeiras se acovardou. O Abel Ferreira botou o time todo lá atrás. O gol do Gabigol, naquela tabela bonita com o Arrascaeta, foi um castigo pro Abel Ferreira. Foi um castigo, que não conseguiu nem se encontrar depois de levar o gol, a ponto de ter sofrido essa jogada. Não me lembro quem foi que meteu a bola pro Michael, porque agora estão todos de cabelo dourado. Foi quem?
Foi o Arrascaeta. Foi o Arrascaeta que meteu a bola.
Foi o Arrascaeta, né? Pois é, eu achei também, mas aí tem o André de cabelo da mesma cor, o Mateuzinho com cabelo da mesma cor, já fico em dúvida. Mas enfim, o Flamengo teve ainda a bola, Então, o que prova que o Palmeiras nem de longe fez uma grande partida. E o gol do Deyverson é um gol absolutamente de um erro crasso, de um erro daqueles que é duro de você ver numa final de Libertadores. Né? O Andrés com a bola dominada, perde a passada e deixa o Davidson fazer o gol da Libertadores. É demais para mim. Vai, André.
Tem um superchat aí do Gu Medeiros. O Flamengo teve tudo para perder o jogo, se não fosse pelo erro do... Ah, é o mesmo.
Esse eu já li.
Diz aqui, ó, agora
superchat.
Só leu
esse outro superchat aqui, do Rádio Tupi, deu a Arrascaeta, pediu para sair no fim do segundo tempo. E Renato Gaúcho negou. Vitinho no banco, só quem escala com o titular com QI. Tanuri tem que sair também. Claro que o Tanuri tem que sair. Tanuri tem que sair. E é o tal negócio, se o Arrascaeta pediu para sair mesmo, o Renato foi responsável, né? O Renato foi responsável. Já deveria ter trocado pelo Vitinho.
Sim. Eu sei que você não gostou muito, Renato, do que eu falei sobre o deixou chegar e que vai perder. Não é isso. A questão toda é... O que eu quero dizer é, tá bom, não importa se o Flamengo vai jogar agora várias finais de Libertadores e vai ganhar todas. O que eu quero dizer é que o Flamengo hoje está estruturado para chegar, muitas vezes, em decisões, em pódio, em decidir títulos. E a questão toda é, precisa ter comissão técnica, direção de futebol preparada para isso, para que não se chegue numa final de Libertadores entregue tanto às aleatoriedades, sem uma preparação, com o jogador saindo no primeiro tempo ainda por lesão. E enquanto o outro time tem um elenco menos qualificado, mas tem um planejamento. Aquela jogada do primeiro gol é uma jogada planejada. O que o Palmeiras fez no primeiro tempo foi planejado. No segundo tempo, a impressão deu que o time morreu mesmo, porque jogar se defendendo cansa, desgasta, e o time do Palmeiras se defendeu e não tinha mais contra-ataque. O Flamengo matou aquela jogadinha do lado direito ali, o René, que não devia ter entrado, mas pelo menos ficou ali com o Mike. Então quando o Dudu vinha para dentro, o zagueiro pegava ele, o Andrés recuava, e a coisa ficou ajustada e morreu ali o ataque do Palmeiras, só saindo gol em outra falha do Flamengo. Mas é isso, se o Flamengo jogando desse jeito, ficou a uma bola, um chute do Michael para ser campeão, ou ficou a outras oportunidades, o Gabigol chutou uma bola por cima, em vez de ir com a cabeça, tentou ir com o pé. O Flamengo teve chance, o Flamengo criou chance. Dentro de um cenário de uma final, que é um jogo normalmente difícil, de pouca chance, o Flamengo teve chances para ser campeão. Só que o problema todo é que você tem que ter um planejamento para que aquilo saia cristalino, como foi o gol. O primeiro gol contra o River Plate, aquilo ali é um entendimento dos jogadores, entendeu? Diferente do jogo, da jogada de hoje, que foi o Gabriel, de repente, apareceu do lado esquerdo, tocou para o Arrascaeta devolveu e o Gabigol apareceu, finalizou, acabou surpreendendo toda a marcação e o próprio Gustavo Gomes ali, que não vinha errando nada. Então é um cenário que o Flamengo tem que pensar em se planejar para chegar numa final de Libertadores na ponta dos cascos, muito bem, como chegou em 2019, e só ganhou no último lance em 2019. Então não é simples, não é fácil ganhar uma Libertadores. 2019 foi resolvida no final, 2020 foi resolvida no final, e agora foi resolvida na prorrogação através de um erro. É tudo muito parelho, é tudo muito estudado, e o Flamengo não pode entregar aleatoriedade ao talento dos seus jogadores. É basicamente isso que eu estou falando. E o Flamengo vai chegar mais vezes na Libertadores também, porque é a única competição que não tem a mão da CBF para tirar jogador do Flamengo, né? Com convocações, sem data FIFA, né? Só o Flamengo, outros times também. Mas a partir do momento que o Flamengo, a menos que a Conmebol zoneie também o calendário sul-americano, Libertadores ninguém mexe. Data de Libertadores não tem nada de data FIFA, não tem desfalque, não tem nada. Então o Flamengo tem mais chances de chegar nessa competição do que nas outras, exatamente por conta disso, por conta do time mais completo.
Olha aqui, mas eu acho que tem uma outra coisa. Deixa eu ler esse superchat aqui primeiro, do Kleber Libardo. O gol do Gabigol lembrou muito o gol do Didi contra o Barbosa em 50. Mais ou menos, né? Foi, no mínimo, do lado contrário, né? O lado do gol do Didi foi pela ponta direita, do Gabigol
foi pelo lado... O chute do Gabigol foi mais forte.
Aqui do Sérgio Augusto. O problema seu é que vocês não acreditam em projeto. Renato Gaúcho deve ficar com alguns ajustes. culpar ele, culpá-lo, você quer dizer, né, Sérgio Augusto? Quando um jogador entrega a bola é demais, respeita. Não, não respeito não, Sérgio Augusto. Acabou o tempo do Renato, já era. E vou te dizer mais, acabou também o tempo da geração 85, hein? Deu, não dá mais, não dá mais. Não adianta querer achar que vão continuar jogando. Felipe Luiz hoje, que é um jogador que eu admiro muito, que eu respeito muito, simplesmente deixou claramente que o estado físico dele já não dá mais. Não dá para você contar com o Felipe Luiz numa próxima temporada inteira. Ele está estourando toda hora. É a terceira vez que ele sente a panturrilha. E eu já disse isso e repito inúmeras vezes. Uma das coisas que mais acaba com a carreira do jogador é justamente lesão na panturrilha. Ou seja, o físico dele já não aguenta mais. Diego Alves fez uma linda defesa hoje, mas para mim falhou no gol. Para mim falhou no gol. Não no do Davidson, no primeiro. A bola passa por baixo do corpo do Diego Alves. Chute do Rafael Veiga, ah, foi bonito, mas pô, a bola passa por debaixo dele, saltou atrasado, entendeu? Então, eu acho que a geração 85, né, tem que ser... Olha, é o seguinte, muito obrigado, Felipe Luiz, Diego Ribas, se quiserem ficar na comissão técnica do próximo técnico, pra como observadores, como caras que vão se preparar para a carreira de treinador, tudo bem. E goleiro, Diego Alves, você agora eu vou contratar um grande goleiro, se você quiser, você fica no banco desse grande goleiro. Porque não dá mais. A geração 85... Gente, o Flamengo foi campeão em 2019. Nós estamos em 2021, vamos para 2022. Até quando vai ficar esticando essa geração 85? Não tem como. Thiago Ferreira, parabéns para vocês, youtubers calados, vocês fazendo jornalismo. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu em campo, mas sim, vocês cobram sempre. Thiago, jornalista é jornalista, às vezes tem que cobrir. Youtuber é youtuber, são coisas diferentes, tem espaço para todo mundo, mas tem gosto para todo mundo também. Olha aqui, deixa eu ver mais ali. A pior temporada da história do Flamengo, diz aqui o Sérgio Souza. Com um time milionário não ganha um título expressivo. É verdade. A temporada do Flamengo, que perguntaram ao Londin, lá em Montevideo, se ele achava que era boa, tá? A temporada foi um desastre. Um time de 200 milhões, como é o do Flamengo, bom, primeiro, a observação óbvia, né? Renato queria o time de 200 milhões, que era mole ganhar, e ele não ganhou nada. Renato não ganhou nada com esse time de 200 milhões. Os dois títulos que o Flamengo conquistou, o Carioca e a Supercopa do Brasil, ainda foram com o Rogério Ceni. Então, a temporada é um desastre, sim. Não há outra palavra para classificar essa temporada que não seja um desastre. Ah, mas vai ser segundo, não chegou a final da Libertadores? O Flamengo não monta um time de 200 milhões para chegar na final da Libertadores e ser segundo no Brasileiro e ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Perdeu os três títulos importantes que disputou. Então, para mim, foi um desastre. Não sei se você pensa assim também, André.
Estão me avisando aqui que é para chamar um intervalo, Renato.
Ah, então tá bom. Então vamos lá. Intervalo para a gente respirar um pouco aqui e voltar bufando já já de novo.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Temos um superchat aqui do Vitor Marques, dizendo o seguinte: contratar o Renato foi um grande erro. Quem o contratou e quem apoiou merece esse vice, e o ano sem títulos. Nessa final, nos últimos jogos, vimos o péssimo técnico que tivemos, que temos. De fato, acho que o Renato se revelou no momento que precisava ter treinador, não tinha. Aquele início espetacular foi só, vamos dizer, o alívio do elenco pela saída do Rogério Ceni. Quando precisou de alguém que ensinasse alguma coisa, não fomos a lugar nenhum, né? É isso aí, Vitor. O outro superchat que nós não botamos diz assim, do Flávio Antônio. Ó, René vem falhando em diversos jogos. Hoje não falhou, mas errou tudo que tentou. Pois é. Aí eu pergunto, quem opta por deixar René no banco ao invés de Ramon? Essa foi a pergunta que eu fiz, ô Flávio, desde a hora que eu vi o banco. Eu não consegui entender, entendeu? O Ramon, que vinha jogando nos últimos jogos e jogando bem, quer dizer, ele usa o Ramon dá a resposta e ele volta para o René. É imperdoável. Diz aqui o Alisson Neves, demitir o Renato e contratar aventureiro não dá. Deve justificar a receita de um bi com um técnico europeu à altura. Exatamente, eu acho que tem. Gente, é técnico estrangeiro, isso para mim não tem a menor dúvida. Agora, o Jorge Jesus, o que se diz lá na terrinha é que ele vai sair em dezembro, né? Vale no mínimo uma conversa com o Mister. Ou Carlos Carvalhal, ou Galhardo. O Galhardo está saindo, tudo bem, ele tem propostas boas. Mas chama para conversar, gente. Chama para conversar. Só não pode ficar esperando muito. Ah, vamos esperar o final da temporada. Não tem que esperar nada. Já está claro que tem que contratar um treinador. Então tem que correr atrás dele agora. Vai você, André.
É por aí, né? Não tem muito o que conversar, essa coisa de projeto e tal. O Flamengo não contratou o Renato para fazer um projeto. Na verdade, nem o Grêmio, quando contratou ele em 2016, contratou ele para projeto. Isso é conversa fiada, porque ganharam a Copa do Brasil, aí o dirigente veio falar que não, que queria, que acreditava, nada. Contratou ele ali, era um tapa-buraco, final de mandato, deu certo, ganhou a Copa do Brasil, ele ficou. Só que foi um campeonato que foi um trabalho que em 2019 já estava fedendo a podre quando tomou de 5-0 do Flamengo. Né? E o Flamengo acabou acreditando na questão do Renato, na gestão de grupo e tal, que é importante sim, mas a questão toda é que para o nível de Flamengo quer disputar três competições com um nível alto, tirando tudo de um elenco, porque aí você tem que tirar tudo de um elenco, você investe no elenco e tem que tirar tudo dele, o melhor, usando bases, usando os contratados, e o Renato mostrou que ele conseguia ali, naquela situação, os jogadores de 2019, na ponta dos cascos, jogando bem, e ele ali fazendo um ajuste ou outro, como ele fez no Grêmio. Um ajuste ou outro, melhorou uma coisa aqui, outra ali. Mas hoje, por exemplo, o primeiro gol do Grêmio tem tudo, do Palmeiras, tem tudo a ver com a maneira como o Renato monta a defesa, como faz o sistema de marcação. Felipe Luiz saiu de onde ele estava para ficar com o Dudu, e o Mike foi lá, entrou no espaço, sabia que o Bruno Henrique não ia voltar. Precisou levar o gol para fazer um mínimo acerto. Felipe Luiz não saía mais no Dudu, ficava, o volante chegava no Dudu e acabou. O Palmeiras não criou mais nada ali. Então é aquela coisa, precisou levar o gol. Por quê? Porque falta planejamento, que falta essa visão, Renato. Por quê? Porque não estuda, porque não procura se desenvolver, ele acredita nas suas velhas formas. E quando tem um treinador que não é nada demais, o Abel Ferreira não é nada demais, não é nenhum excepcional, não acrescentou nada para o futebol brasileiro, mas se acrescentou alguma coisa, foi justamente isso. Você tem que ter um plano dentro de um jogo, principalmente quando for um jogo grande. Ele tinha. A execução é com os jogadores, aí é outra história. Mas quando você tem um plano, a chance da coisa funcionar é muito maior. O Flamengo deixou na aleatoriedade, quando acordou já estava perdendo de 1-0. Aí teve que subir a ladeira, né? Aliás, foi a vida do Flamengo, do Renato, nessa temporada, né? Sempre uma ladeirazinha para ele subir, porque estava sempre vacilando.
Esse youtuber, esse Thiago Ferreira, eu já li, hein, gente? Parabéns para vocês, YouTube escalados, vocês fazendo jornalismo. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu em campo, sim. Mas vocês cobram sempre. Isso aí eu já li. Tinha um outro superchat que vou comentar aqui antes. Não é o do Helder Neves. Eu vou ler em seguida o do Helder Neves. É do Felipe, que ele comenta que ele ainda acha que o Felipe Luiz, bem treinado, ainda pode jogar mais uma temporada. Eu, infelizmente, não acho, não. Eu acho que os problemas físicos do Felipe Luiz já deixam claro que ele não vai ter mais condições de fazer uma temporada como ele fez em 2019 e até em parte em 2020. Agora o Helder Neves diz, elenco mal treinado, time por time, o Flamengo tinha que ter condição de ganhar, mesmo entregando um gol. O problema mais sério é que ele entregou um gol no início da prorrogação, né? E a prorrogação, por mais que sejam 30 minutos, tá? Mas voa. E o Palmeiras, depois de achar aquele gol, meu amigo, não teve mais jogo. Na verdade é essa, não teve mais jogo. Mais dois superchats aqui, tem um do mais um do Helder Neves aqui, bota esse do Helder Neves na tela, por favor. Na boa, Abel é treinador, pode chorar, de chamar de retranqueiro, mas o time dele sabe o que fazer com a bola. Sim, Sim, não dá para comparar o Abel com o Renato. O Abel é muito mais técnico que o Renato. Ele é retranqueiro, sim, também é. Mas ele, essa jogada do gol que o André acabou de falar aqui foi uma jogada pensada pelo Abel em cima de uma deficiência do Flamengo. Bola nas costas do Felipe Luiz é uma jogada que qualquer treinador que seja minimamente inteligente já sabe que é um caminho, né? E foi exatamente o que aconteceu. Diz aqui o Vitor Bones: os treinadores brasileiros são tão fracos que chegam ao europeu da quarta prateleira, deita e rola. Não acho que o Jorge Jesus seja da quarta prateleira, e o Abel está se revelando não jamais da primeira prateleira, mas está se revelando um treinador, vamos assim dizer, eficiente. É justo dizer, é um treinador. Ele é um treinador, pode não ser brilhante, mas ele é um treinador. Os nossos treinadores aqui, infelizmente, na maioria dos casos, não merecem nem a categoria de treinadores.
Superchat aí do Urubu tá de olho.
Urubu tá de olho. Renato, há décadas... Opa, sumiu. Deixa eu ler, gente.
Saiu aí.
Saiu. Renato, há décadas que eu concordo com 99% com o que você fala ou escreve. Mas, particularmente hoje, Renato Gaúcho não teve mais que 50%, 60% da culpa. Diego Alves, Andrés Pereira e Michael é que entraram para essa nefasta história. O Urubu, é o seguinte, é claro que esses jogadores falharam e que as falhas foram determinantes. Mas o Renato não conseguiu dar ao time as alternativas para ele virar o jogo. Essa aqui é a questão, infelizmente é isso. O gozador aí do Abraão Silva: Renato Gaúcho deve renovar até 2026 no Grêmio. Renato Gaúcho agora tem que ir lá para tirar o Grêmio da segunda divisão. Vai você, André.
Renato, foi um dos motivos de eu ter falado que o Flamengo, e o Flamengo errou nisso, de não ter entrado no jogo com aquela disposição, né, de pressionar. É compreensível pela questão física e pela perspectiva da prorrogação que acabou acontecendo. Mas o Flamengo deveria ter se planejado para tentar, pelo contrário, pressionar para criar uma vantagem, para tentar abrir o placar. E o Flamengo entrou naquele ritmo de final, de observar e também como teve uma mudança no Palmeiras, né? Teve aquela... A gente ficou na dúvida do que ia acontecer. Acabou que o Piquerez jogou de terceiro zagueiro, o Gustavo Scarpa de ala, né? E o Flamengo demorou um pouco ali para se situar do que o Palmeiras tinha, tipo, razão daquela mudança, né? Então, mas era uma das razões do Flamengo tentar partir para cima, justamente para não ter que passar pelas substituições do Renato, passar pelo desgaste físico, pelo cansaço, porque o Palmeiras no segundo tempo achou o gol. Mas tinha jogadores mais frescos e descansados em campo para executar o plano de jogo depois que fez a vantagem. E o Flamengo já estava sentindo fisicamente no início da prorrogação, e aí depois que as substituições do Renato foram uma tragédia.
Diz aqui o Vitor Sá: tivemos todas as chances, desperdiçamos e falhamos. Não tivemos tantas, não, Vitor. Tudo bem, teve uma do Arrascaeta, que o Arrascaeta normalmente não perderia, André já ressaltou. Teve a do Gabigol, que ele deveria ter metido a cabeça, mas ele ficou com medo de bater com a cabeça na trave, porque tentou o pé e não alcançou. Mas não foram tantas assim, não. Olha aqui, Renato é um babuíno fanfarrão, vive dizendo que estava em três competições e com 200 milhões era mole, conseguiu perder tudo. E manda o DM para o inferno junto. Tem que trocar tudo. Tem um outro superchat aqui, assim, departamento médico, físico e técnico, muito ruim. E ninguém tem aquilo roxo para criticar o Marcos Braz. Nós estamos criticando aqui, o André. Eu já disse que talvez até fosse o caso de trocar o Marcos Braz. Eu analisaria essa possibilidade e botar um diretor de futebol, um gerente de futebol, enfim, um executivo de futebol muito bem remunerado e que dominasse o departamento de futebol. Não ficasse o que é aquela ação entre amigos hoje em dia. O preparador físico é personal do Diego. O chefe da preparação física é parça do Marcos Braz. Os médicos do Tanuri trabalham com ele na clínica dele. É isso o Flamengo hoje em dia. É uma ação entre amigos. Para um clube que fatura 1 bilhão e quer ser grande... e quer ser o Bayern da América do Sul, como alguns dos dirigentes deles costumam dizer, não pode ter essa de amiguinho e de parceiro. Tem que botar os melhores profissionais. Estou cansado de dizer isso. Se o Flamengo tem os melhores jogadores, ou pelo menos tinha, alguns eu acho que já acabaram, Mas, enfim, tem que ter o melhor preparador físico, o melhor médico, o melhor fisioterapeuta e por aí vai. Isso o Flamengo geralmente gosta de economizar e botar amigo. Aí é dureza.
Vai você, Renato.
André.
Não, ia falar contigo para a gente ir para as notas, né? Acho que dá para fazer, pra fazer as notas
verdade.
Com calma.
É verdade.
Já estamos aí com 34 minutos de live.
Bem lembrado. Vamos lá. Diego Alves, qual é a nota que você dá para ele?
Eu acho também que os dois gols foram bolas defensáveis. Não foram finalizações. A primeira, mais complicada de pegar. Agora, a do Davidson, o goleiro tem que estar mais firme no lance desse, porque o companheiro falhou, né? Então, o goleiro tem que salvar essas bolas difíceis, né? Como o Everton salvou algumas, né? Então, o Diego ficou devendo. Vou dar uma nota 5. Ele também teve algumas participações importantes e tal. No final, lutou, foi lá para a área. Vou dar uma nota 5.
Eu te acompanho no 5. Eu só discordo de você na avaliação das falhas. Eu acho que a falha do primeiro gol, para mim, foi maior do que a do segundo. A do segundo, o cara entrou na cara dele, né? E a do primeiro, a bola foi chutada a uma razoável distância, dentro da área, mas na entrada da área, e ele deixou a bola passar por baixo do corpo. Para justificar o 5, fez uma grande defesa no segundo tempo, num chute que ele pegou lá no ângulo. Vamos antes de continuar, Abraão Silva manda um superchat aqui, dizendo: o Flamengo perdeu a Libertadores 2020 e 2021. Na minha opinião, estava fácil para o Flamengo levar os dois anos. O que faltou? Faltou muita coisa. Faltou o Jorge Jesus, que era o cara que dominava o futebol todo do Flamengo. Não era só ser um grande técnico. Ele dominava e tornava profissional todo o departamento de futebol do Flamengo. Lembra que o Vitor Sá teve do Michael também cara a cara. É verdade, já falamos bastante sobre esse lance aqui. Vamos então para Isla, André Rocha.
Ele, o lance do gol tem um desmarque do Rafael Veiga dele, mas não dá para culpar assim o Isla, né? Agora ele estava bem nervoso, fazendo umas faltas ali e tal. Ficou um pouco confuso pela movimentação ali, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga. Eu acho que dentro do planejamento do Renato devia ser outra coisa e o Palmeiras acabou surpreendendo. Ele não comprometeu, mas também não foi bem mais uma vez, né? Nota 5 também.
Eu vou dar nota 4, porque eu acho que ele foi um dos que dormiram, vários dormiram ali com o Rafael Veiga entrando e ninguém prestando atenção. E eu acho que ele no ataque ele foi absolutamente nulo, zero. Então, vou dar nota 4 para ele, com boa vontade. Mateuzinho, que entrou no lugar dele, o que você achou?
O Mateuzinho tentou mais, mas o problema todo é que depois ficou tudo desorganizado, o time ficou bagunçado, ficou o Kennedy aberto na ponta direita, canhoto, e ele não passava ali. Começou a ir para o meio, porque estava um vazio no meio, né? Naquela reta final ali de jogo. Ele lutou, tentou, participou, fez cruzamentos. Ele é melhor que o Isla, né? Ano que vem tem que começar ele de lateral direito, titular. Vou dar nota 6 para ele.
Eu vou dar 5. Vou dar mais que o Isla, mas acho que ele também não conseguiu resolver nada. Aqui um superchat do Eduardo. Você acha que o Braz tem condição de se comandar o futebol do Flamengo? Depois de errar tanto esse ano, errou o técnico, o jogador e sumiu na hora da responsabilidade. Eu não sei se o Braz tem condição, não sei se eu manteria o Braz, mas no mínimo eu botaria um cara que mandaria mais do que o Braz, que seria o executivo do futebol. Rodrigo Caio, vamos dar nota para o Rodrigo Caio.
Não comprometeu, não teve nenhuma grande falha ali, o lance dos gols não tem, o primeiro gol não tem falha dele, né? E ele tentou corrigir algumas coberturas ali do lado direito e tal. Lutou, fez aquelas faltas dele, enfim. Foi uma atuação razoável, nota 6 também.
Eu vou dar 5. Não achei que também resolveu nada. Muitas bolas. Eu me desespero com aquele negócio, aquelas saidinhas de bola. Flamengo perdendo, precisando. E aí fica tocando para um lado, para o outro, E até recua para o goleiro. E foi justamente uma tentativa de recuar para o goleiro. E deu no que deu, né? Nota 5 para o Rodrigo Caio. Davi Luiz
tentou também, né? Sair ali para o apoio, fazer as jogadas, articular. Tentou uma jogada que o Everton salvou, né? Numa jogada de bola parada. Fez o que deu, nota 6.
Eu vou te acompanhar no 6, mas eu esperava mais do Davi Luiz, eu esperava mais da loucura do Davi Luiz, ali no final, principalmente da prorrogação, eu esperava que ele fosse e fosse, entendeu? Era a hora de fazer isso, porque, pô,
mas ele tá
perder
mortinho.
De 2-1 ou 3... Pois é, perder de 2-1 ou 3-1 era a mesma coisa, né? Então, eu tive essa esperança, que só chegou perto de concretizar nessa bola que você falou, que aliás foi a única bola bem dada pelo Everton Ribeiro, numa cobrança de falta, que ele ficou na cara do Everton, e quando ele tentou cruzar, o Everton fez uma grande defesa. É, depois do Davi Luiz, vamos então para o Felipe Luiz.
Ah, o Felipe Luiz nem jogou direito, né? E o lance do gol, eu não vejo culpa nele. O erro é no sistema de marcação. Ele tinha que ir no Dudu mesmo, ele não fez nada errado ali. O erro foi de não ter orientação para ele, de que ele não devia ter feito aquilo, ou então a orientação de que o Bruno tinha que ir com o Mike até o final. Então ele não vi erro, tanto erro dele, nota 6 também.
Não, eu vou dar nota 4. Eu acho que ele teve erro sim, a bola foi nas costas dele, ele não tinha que ter saído no Dudu. Para mim o primeiro gol ficou na conta dele, por isso mesmo vou dar nota 4 para ele. Com dor no coração, porque eu acho ele um jogadoraço. Mas acho que acabou também. A contusão dele hoje no primeiro tempo, para mim, indica claramente que o físico dele abriu o bico. René, que entrou no lugar dele.
Ah, o René, o erro foi quem botou no banco, né? E aí foi obrigado a colocar em campo. É um jogador limitado, num jogo desse tamanho. O jogo ficou grande demais para ele. Ele até tentou, lutou. É um jogador de brilho, né? Mas é fraco, né? É fraco e não vive um bom momento. Já viveu o melhor momento na carreira. Em 2018 ele fez um bom campeonato brasileiro. Foi eleito melhor lateral esquerdo. Mas agora não dá, e não, comparado com o Felipe Luiz, e está um nível abaixo, comparado com o Ramon, que é o lateral do futuro do Flamengo, que espera bem estar abaixo, né? O Renato vai ter que explicar aí por que ele optou pelo René e não pelo Ramon no banco. Nota 4.
Eu vou dar nota 4 também, te acompanho, mas eu acho que tem que mandar ele embora, tem que vender, negociar, emprestar, fazer qualquer coisa, porque senão você não vai deixar o Ramon se desenvolver. E você corre o risco do técnico fazer uma lambança como essa do Renato, de ter tirado o Ramon do banco e botado o René, que acabou jogando. Tem um superchat aqui do Thiago Campos: o Flamengo não pode nunca ficar atrás desse time limitadíssimo do Palmeiras, é um crime quase. Se o Flamengo tivesse bem treinado e bem fisicamente, concordo com você, tinha tudo para ganhar, mas não estava nem bem treinado, nem bem fisicamente. Depois do Ramon, vamos então para o Ilharão.
O Ilharão, nota 7, porque ele jogou muito, só que com a ressalva do erro de posicionamento do primeiro gol, né? De muito espaço ali nas costas, ali, aquela jogada. Quando acontece isso, que faz essa jogada rápida, o Arão, o Gerson também demorava a responder. O gol do River Plate não foi exatamente igual, foi numa circunstância diferente, mas foi também uma jogada pelo lado direito e que os volantes demoraram a chegar.
O gol do River Plate foi uma bobeada do Arão com o Gerson, né? Os dois estavam na bola.
Isso.
E um deixou para o outro.
Isso, mas quando a bola vem do fundo, eles dormem, né? O Arão tem essa coisa de dormir nesse tipo de jogada. Hoje foi mais em velocidade, mas tem erro de posicionamento aí também. Só por isso, eu daria nota 8, até 8,5 para ele, porque eu acho que ele jogou muito o resto do jogo. Ficou sozinho no meio campo, lutou, tentou criar alguma coisa, mas por conta desse erro aí de posicionamento, vai ficar só com 7.
Rapaz, nós vimos o jogo bem diferente mesmo. Eu achei o Arão horroroso. Eu vou dar nota 4 pro Arão. Olha, estamos com um tempinho já começando a estourar. Andrés Pereira. Vamos um pouco mais rápido nas notas.
Atuação comprometida pelo erro, né? Erro grosseiro e decisivo, né? Até jogou bem, fez uma boa partida, mas um erro daquele aí é imperdoável, né? Nota 3.
Nota 1. Entregou o jogo, a verdade é essa. Vinha bem, mas entregou o jogo. Pedro entrou no lugar dele, não teve muito o que fazer, né?
Não. Não dá nem para dar nota.
Não vale nem a pena dar nota para o Pedro. Everton Ribeiro.
Muito mal. Muito mal, muito mal. Esperando a bola no pé. Sofreu vários desarmes por ficar esperando a bola no pé. Vendo que a marcação estava muito forte ali no setor esquerdo. Piquerez, Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, todo mundo fechando ali o lado esquerdo, porque sabia que era ali que era a jogada de profundidade do Flamengo. e ele esperando a bola com o setor congestionado, tentando driblar, tomou muita decisão errada, melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas ainda assim achei a atuação dele muito fraca, nota 4.
Nota 0 para mim. É, não, vou dar 1 pelo aquele passe que ele deu para o Davi Luiz, mas para mim é outro jogador que acabou, simplesmente acabou. Não dá mais, esquece Everton Ribeiro. Bom, depois do Everton Ribeiro, naturalmente, Gabigol. Ah, não, e entrou.
Gabigol,
não,
ele.
Não, Arrascaeta, perdão. Arrascaeta.
Arrascaeta, né? Arrascaeta dá pra dizer que ele foi heróico. Ele foi heróico, porque ele fez um jogo.
Concordo
foi impressionante
você.
De lutar, de tentar superar as suas próprias dificuldades e, mais surpreendente ainda, voltar para o segundo tempo com mais vontade, com mais raça e colaborando com o time. Poderia ter sido o cara responsável pelas duas assistências se o Flamengo tivesse vencido o jogo com aquele gol do Michael. Então, eu vou dar nota 8 para ele. Para mim, ele foi o melhor em campo.
Eu concordo com você que ele foi o melhor em campo. Muito abaixo do Arrascaeta quando está na ponta dos cascos. Mas ainda assim, para mim, o melhor em campo e principalmente, como você falou muito bem, heróico, porque ele não tinha condição de jogar os 90 minutos e jogou, pediu para sair no início da prorrogação e o Renato não deixou, ele esticou mais ainda. Então, você deu 8, concordo com o teu 8. Vitinho, que entrou no lugar dele.
Ah, não fez muita coisa, né? Já entrou totalmente mal posicionado. Renato adora ferrar o Vitinho. O Vitinho já entrou de lateral esquerdo, agora entrou como jogador de meio campo. Ele não é esse jogador. Se não é para botar o cara na função, olha a diferença, né? O time precisando ganhar, virar um jogo lá em 2019. O Vitinho entrou na ponta direita, com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Diego no meio campo, Gabigol na frente, Bruno Henrique pela esquerda. Time organizado para tentar pressionar, não adianta fazer substituições na loucura para desorganizar o time, que a busca do resultado fica muito mais difícil. Né? E o Vitinho hoje foi mais uma vez sacrificado, nem deu para dar nota para ele, dá nota 5 para ficar numa média.
Não vamos dar nota, também concordo com você, sem nota. Bruno Henrique.
O Bruno Henrique teve o erro no lance do gol, né? Ele não acompanhou o Mike.
Ele até acompanhou, mas
só que ele não pegou.
Ele acompanhou, ele corre na marcação, mas o Mike cruza antes.
Só que falhou, né?
Não
falhou e na frente ele contribuiu um pouco, né? Teve aquela assistência de cabeça pro Arrascaeta, né? Naquela chance do primeiro tempo. Ele lutou, tentou, né? Cresceu ali naquela hora que o jogo ficou mais aleatório, ele ganhando dividida, levando o time para frente. Como é nota 6 para ele? Ele tentou contribuir.
Eu vou dar 5 porque eu esperava mais dele. Realmente, a jogada, talvez aquela tenha sido a jogada mais bonita do Flamengo, né? Aquela jogada típica, o Gabigol bota na cabeça do Bruno Henrique, da direita para a esquerda, e o Bruno Henrique cabeceia para o Arrascaeta chegando, só que o Arrascaeta chutou fraco, né? Uma pena. Aquele teria sido um gol digno dos melhores momentos do Flamengo. Mas eu vou dar nota 5 para ele. Acho que ele também está mal fisicamente. Ele sentiu a musculatura bem pouco tempo, depois sentiu o joelho, ele está mal fisicamente. O Kennedy entrou no lugar dele, acha que vale a pena dar nota para o Kennedy?
O Kennedy entrou, jogou
a prorrogação
do jogo bastante, né? Ele não entrou no segundo tempo, não?
Não, acho que ele entrou na prorrogação.
Foi na prorrogação, né?
O Renato não mexeu no segundo tempo, do intervalo. Depois é que ele começa, bota o Michael, tá? Agora, de fato, não me lembro se o Kennedy entrou ainda no segundo tempo.
Exatamente. Ali junto com o Mateuzinho, acho que foi na reta final ali do
final do segundo tempo. É possível, é possível. Mas jogou bastante tempo.
Ele jogou alguns minutos, né? Mas, assim, o problema todo é um cara que é canhoto para jogar pelo lado direito tem que ser um time ajustado, entendeu? Porque senão ele vai ficar pegando bola, só uma bola ruim, sem o lateral estar passando do lado dele, sem ter um companheiro para tabelar, e aí fica muito mais difícil, né? Então fica essa coisa aleatória de ter que resolver na individualidade, aí fica mais difícil contar com o Kennedy, até pela... chegou o Covid, ganhou peso, perdeu peso, não teve minutos e tal, não vai acrescentar muita coisa. Vou dar uma nota 5, porque pelo menos ele lutou ali, tentou umas finalizações, mas não era o jogador para virar um jogo para o Flamengo numa final de Libertadores. Né?
É, eu acho que não deveria nem ter entrado, mas lutou, concordo com você. Só pela luta, nota 5. Gabriel.
O Gabigol valeu pelo gol, né? Eu acho que ele tomou muita decisão errada, tecnicamente, não foi bem no jogo, mas ele tem uma personalidade absurda, né? Ele não se abate, ele vai tentando se superar no jogo, na próxima jogada, na próxima, e de tanto tentar, ele acabou conseguindo numa boa jogada, e o mérito dele no jogo foi esse. Foi essa bola que ele enfiou pro Bruno Henrique ajeitar pro Arrascaeta, mas foi assim, lampejos, lances assim, sem uma consistência, né? Mas pelo gol, nota 7.
É, o Gabigol tem uma coisa que começa a me incomodar. O Gabigol tem que treinar a perna direita, cara. É impressionante o número de jogadas.
Cabeça
que ele,
também.
Que ele vai mal porque ele não tem a perna direita. Ele hoje teve um contra-ataque que ele ia entrando livre, completamente livre. Mas ele não conseguiu se ajeitar para botar a bola na perna esquerda. E acabou perdendo o lance. E depois uma outra jogada que o Flamengo fez e que cruzaram para trás para ele dentro da entrada da área. E ele bateu de direita, bateu na arquibancada. Não é possível o cara ter uma perna esquerda tão boa e não se preocupar em treinar com a direita. Isso é uma deficiência séria do Gabigol. Você deu quanto? Você deu 7? Eu vou dar 6. Eu acho que eu esperava mais dele. Precisava. Gabigol, sempre eu espero mais. E finalmente vamos dar nota pro Michael, que a gente passou ali pelo Everton Ribeiro, mas não deu nota pro Michael.
Ah, é verdade. É, perdeu o lance do título, mas é aquilo, ele é o jogador que tenta, é o jogador que busca, era difícil passar pelo Piquerez, que tem muito mais corpo que ele, depois que ele foi pelo lado esquerdo, eu acho que ele se situou melhor, mas aí o time se desorganizou muito com as substituições, e aí eu acho que ele caiu, acabou, enfim, não foi decisivo, não contribuiu tanto, teve a bola do título, mas falhou, não é um erro grosseiro como o do Andrés, mas é um erro, a bola do título caiu no pé dele, ele deu um chute lá, maluco, aleatório. Então, nota 5 para ele.
Eu vou dar 6. Olha aqui, qual a alternativa do Flamengo quando está perdendo o jogo? O Flamengo depende exclusivamente da individualidade. Palmeiras mesmo, limitado, sabíamos a sua jogada. É, bem colocado, Paulo. Também acho isso. Acho que o Flamengo, hoje em dia, só depende da sua individualidade. E no que, de repente...
A alternativa do Flamengo, Renato, é mandar o Renato Gaúcho embora e contratar um treinador. E antes que eu me esqueça, nota 0 para o Renato. Pode ir, pode ficar pelo Sul mesmo. Sai de Montevidéu, vai para Porto Alegre. Se quiser, já acerta com o Grêmio para o ano que vem na Série B e deixa o Flamengo em paz.
Apoio totalmente, mas insisto, não adianta só mandar o Renato embora.
Não,
tem que reformular totalmente o departamento de futebol. O Flamengo tem que mandar o Tanuri embora, o Flamengo tem que mandar chefe da preparação física embora, o Flamengo tem que mandar embora os fisiologistas lá, que são personal de jogador, e enfim, não vai mais mandar porque renovou o contrato dos três. Mas acho que a geração de 85 acabou. Infelizmente é isso, acabou. E o Flamengo precisa buscar jogadores para substituí-los. Enfim, André, estamos chegando já estouramos longe aqui o tempo, mas a audiência está muito boa. Gente, dá mais like aí. Audiência espetacular e vocês deram um pouco like. Dá um pouco mais. Eu até entendo que o Rubro Negro não está com muita vontade de dar like para nada hoje, né? Mas dá um like aí, pelo menos, porque, apesar de tudo, nós estamos aqui fazendo a live. E agora temos mais lives pela frente de jogos do Campeonato Brasileiro, que, infelizmente, não vão dar em mais nada, né? Eu só espero que sejam sem o Renato Gaúcho. André, alguma consideração final e vamos fechar?
Não, falamos tudo aí, enfim, agora é bola para frente, pensar em 2022 e planejar bem 2022, porque o Flamengo tem qualidade, tem orçamento, tem estrutura, tem torcida, tem camisa e pode conquistar muito mais, pode buscar muito mais, tem que manter a ambição. Manter a ambição, não é ficar com esse pensamento, eu acho que agora vai acabar virando moda de novo essa coisa de privilegiar competição, porque o Palmeiras privilegiou a Libertadores e acabou ganhando. Não, esse pensamento eu acho pouco ambicioso para o Palmeiras, está dando certo porque o treinador foca na Libertadores e acaba conseguindo ganhar um conjunto de circunstâncias, também a competência dele, nesse deserto de treinadores no Brasil, mas o Flamengo tem que buscar mais e tem que trabalhar em cima de ambição e de conquista de títulos para o ano que vem. Mas para isso vai ter que reformular muita coisa. Vamos ver se o Landim, nessa nova etapa aí, vai ter coragem de mexer em tanta gente aí tão próxima a ele, que pensa tão parecido com ele. Abraço, Renato.
Valeu, André, um abraço. Acho que tem que mexer tudo. Agora, concordo com você. Vamos ver se ele vai ter peito de fazer isso, né? Porque ele também é da patota dos amigos. É isso aí, galera. Voltamos, então, no próximo jogo do Flamengo pelo Brasileiro. Abração, valeu, muito obrigado.